Curitiba há vegetações da Era do Gelo que surgiram há mais de 2,5 milhões de anos. É a coleção Campos Curitibanos. Quem passa pelo Jardim Botânico não imagina que por lá, atrás da estufa, há uma trilha que percorre essa vegetação. Tem plantas de 1,5 metro e 2 metros de altura. E a gente vai conversar sobre esse assunto com uma dupla que foi premiada com o primeiro lugar no segundo prêmio Helena Quadros, uma das iniciativas mais importantes do país de incentivo às boas práticas de educação socioambiental e de conservação dos jardins botânicos. A gente conversa agora, então, sobre esse assunto com a bióloga Maristela Zamoner e com o engenheiro florestal Sasha Luboff. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês?
Olá, boa tarde.
Oi, tudo bom?
Tudo bem. Vamos ver se não vai dar uma oscilação no áudio aqui. A gente vai tentando conversar. Eu vou pedir para conversar com vocês primeiro. Pode ser a Maristela falando por primeiro. A gente vai alternando aqui nas perguntas. Queria que vocês falassem um pouquinho. Maristela, quando que começou esse projeto de conservação das espécies locais?
Esse projeto está de 2015, quando o solo que está transposicionado na da cidade, desde então vem sendo monitorado em relação à flora, a partir de 2009, a fauna também.
A gente está cortando bastante a nossa ligação, a gente vai tentar inverter aqui, fazer para o telefone para ver se melhora, mas a gente só reforça então, a gente está falando sobre vegetações da Era do Gelo, são vegetações que surgiram há mais de 2 milhões e meio de anos, é a coleção Campos Curitibanos. Quem passa pelo Jardim Botânico encontra atrás da estufa uma trilha que percorre essa vegetação com plantas de 1,5 metro e 2 metros de altura. E a gente está conversando com a bióloga Maristela Zamoner e com o engenheiro florestal Sasha Luboff. Eles foram premiados, ficaram em primeiro lugar no segundo prêmio Helena Quadros, uma das iniciativas mais importantes do país de incentivo às boas práticas de educação socioambiental e também de conservação dos jardins botânicos. Os milhares de turistas que visitam o Jardim Botânico todos os dias encontram essas vegetações por ali. A coleção fica atrás da estufa, é aberta à visitação do público e no fim do ano passado recebeu o reconhecimento da Rede Brasileira de Jardim Botânicos, como a gente falou, com esse segundo prêmio Helena Quadros. O prêmio foi concedido justamente aos dois que a gente está conversando agora, que foram mentores da iniciativa e trabalhando no levantamento das espécies quanto no manejo florístico da coleção. A coleção científica Viva Campos Curitibanos fica atrás da estufa principal e é aberta à visitação da população. Todos os frequentadores do Jardim Botânico podem ir lá conhecer, então fica esse convite. Há uma trilha que percorre a vegetação tipicamente de um ecossistema campestre com plantas que têm 1,5 metro até 2,5 metros de altura. Ao caminhar por entre o campo, é possível sentir, inclusive, os odores da vegetação, que reúne espécies de plantas muitas vezes usadas como chás medicinais, como a marcela e a carqueja. Também é possível encontrar espécies silvestres de guabiroba do campo, guabiroba do campo, na verdade, araçá e também butiás. Esse ecossistema originou na cidade e estão entre os campos naturais que ocupam cerca da metade do território da cidade e atualmente se resumem a poucos locais. Em abril de 2015, inclusive, houve a oportunidade de salvar um remanescente de campo natural de um local que seria suprimido definitivamente por conta de um empreendimento imobiliário. Como medida compensatória para essa construção, ficou definida então a transposição de parte do solo contendo o ecossistema pré-existente para outro ambiente. A unidade de conservação do Jardim Botânico de Curitiba tinha então o espaço apropriado para receber o campo. Os Campos Curitibanos têm um perímetro aproximado de 1.000 metros quadrados atrás da estufa principal do Jardim Botânico de Curitiba. Entre 2015 e 2024, o corpo técnico do Museu Botânico Municipal estudou os campos curitibanos, constatando que o projeto resultou no efetivo salvamento de 211 espécies vegetais, duas delas não descritas pela ciência pertencentes a esses gêneros. Então, Esse é o contexto, a gente conseguiu restabelecer aqui a nossa conexão. Então, contextualizando, a gente está conversando, né? A gente começou a nossa entrevista ali com a bióloga Maristela Zamoneri e com o engenheiro florestal Sasha Luboff. A gente restabeleceu a nossa conexão. Maristela, a gente estava conversando ali, eu tinha perguntado antes de cair a nossa conexão, há quanto tempo esse projeto de conservação das espécies locais existe? Você estava começando a tua resposta, então vamos começar onde a gente parou ali, Maristela.
Ok, tudo bem. Boa tarde a vocês da equipe, aos ouvintes. A gente tem esse projeto desde 2015, quando houve a transposição de solo de uma área do sul da cidade para aqui para o Jardim Botânico, e começou o monitoramento das plantas. E a partir de 2019, a gente começou o monitoramento da fauna pelos bioindicadores, que são as borboletas.
E aí, a gente vai alternando, né, conversar também um pouco com o Sasha. Sasha, que tipo de espécies tem ali? São plantas ameaçadas de extinção entre elas também?
Boa tarde a todos. Sim, a diversidade de plantas, ela é bem grande, apesar de não parecer, né, do que a gente tá falando ali é um remanescente, um relicto de campo, né, que foi transposto. E a diversidade de espécies num campo é muito grande. Então, pode parecer, às vezes, um amontoado de capins e poucas espécies, mas a gente tem, nessa área de 1.000 metros quadrados, que é a área que foi reconstituída, a gente já levantou mais de 200 espécies de planta.
E eu queria que vocês falassem... Eu queria só complementar, falasse um pouquinho disso, né? Qual que é a importância de ter essa descoberta, né? Como você falou, mais de 200 espécies, como é que elas impactam a pesquisa e a preservação ambiental?
Na verdade, existe uma, quando você fala em fauna, por exemplo, existe uma dependência, uma interação, uma dependência direta das plantas, né, dos vegetais. Então, a gente tem muitas dessas espécies de planta ali, elas são muito importantes para algumas espécies de animais que a gente conhece, né, típicas aqui da região. Existe, como você tinha perguntado sobre a questão de algumas espécies raras, né? A gente tem ali espécies que são ameaçadas, tem espécies que foram localizadas ali que ainda não foram descritas pela ciência, né? Uma delas está sendo descrita agora, a outra ainda não iniciou o processo, né? Estamos fazendo estudo, mas ainda não, efetivamente não está sendo, não foi feito nenhum documento. Então tem algumas importâncias que a gente não consegue nem mensurar a respeito dessas espécies que estão ali.
E a gente citou aqui na apresentação da entrevista que são vegetações da Era do Gelo. Sempre fica aquela curiosidade, né, para o público mais leigo, como é que a gente consegue identificar e saber que são vegetações da Era do Gelo?
Na verdade, quando a gente fala em eras geológicas, né, a gente está no... A última era ali, que é conhecida como Quaternário, é dividida em Holoceno e Pleistoceno. A Era do Gelo foi... Então, são as eras mais recentes. A gente fala Era do Gelo, muita gente pensa em Era dos Dinossauros, mas, na verdade, é um período para o planeta Terra relativamente recente, né? Que são os últimos 2,5 milhões de anos até os últimos 11 mil anos. Daí, o mais próximo, que é o Holoceno. Então, o que se sabe, né? Alguns estudos feitos por alguns pesquisadores... E a formação campestre, ela data desse período, né, que é o período onde tiveram várias grandes glaciações. Então, já é um período em que a Terra era maior, né, alguns desses períodos a Terra ficou bem mais seca, assim, e grandes áreas congeladas. E um dos ecossistemas, assim, que conseguia se desenvolver melhor nas condições era justamente o campo, né, a estepe. E com o aquecimento do gradativo do planeta e o ar ficando mais úmido, as florestas foram gradativamente ocupando espaço e os campos deram uma reduzida bem significativa. Mas, então, vamos dizer, nesse sentido que se fala que eles são remanescentes desse período, né, do Pleistoceno, que é o período conhecido como Era do Gelo, dos mamíferos gigantes.
E essas vegetações da Era do Gelo você pode conferir no Jardim Botânico de Curitiba, é a chamada Coleção Campos Curitibanos. E sobre esse assunto, a gente está conversando com a bióloga Maristela Zamoneri e com o engenheiro florestal Sasha Luboff. Maristela, queria falar um pouquinho contigo também com relação aos estudos das borboletas também que tem no Jardim Botânico, né? É um trabalho que você coordena. Como é que elas refletem a saúde do ecossistema? O que que esses resultados indicaram?
Esses resultados eles nos ensinam, digamos assim, que a preservação dessa flora está sendo efetiva como sustentáculo de fauna. Porque quando falamos em borboletas, quando encontramos populações estáveis das borboletas, é sinal de que existem muitos outros seres vivos que estão dependendo dela. Se a gente pensar que uma borboleta fêmea coloca uns 300 ovos ao longo da vida, esses 300 ovos não se transformam em 300 borboletas, eles são consumidos pelos controladores das populações. E esse consumo significa que várias outras espécies têm a chance de existir por conta da presença das borboletas, por isso elas são conhecidas como bioindicadores. Então, nessa área, que foi alvo dessa premiação, a gente conseguiu constatar, em 1.000 metros quadrados, 358 espécies de borboletas em populações estáveis. Isso nos diz que existe uma quantidade enorme de outros seres vivos que elas estão sustentando ali. E para ter uma ideia dessa diversidade, se a gente pensar ali em Inglaterra, Irlanda, o total de espécies que tem nessas localidades não alcança ali 60 espécies. E a gente, em 1.000 metros quadrados aqui, conseguiu registrar 358, 359 espécies. Então, é uma riqueza realmente muito representativa, né? Muito importante para representar a nossa fauna, até pelo que ela significa. São 358 espécies de borboletas e a gente nem consegue imaginar quantas outras espécies estão vivendo dessas espécies de borboletas. É muita riqueza, né?
E para a gente falar para a pessoa que for no Jardim Botânico visitar esse espaço, como é que ela sabe que ela está nesse espaço da coleção dos Campos Curitibanos? Como é que ela chega ali no Jardim Botânico? Como é que ela vê?
Ah, muito boa a sua pergunta. A gente tem a estufa principal que todo mundo conhece, né, que é o cartão postal de Curitiba praticamente. E logo atrás da estufa tem essa coleção, que ela está cercadinha e tem uma diversidade grande. Quando você passa no entorno dela, você vê uma diversidade de vegetação e ela está identificada com uma placa, Campos Curitibanos, Campos Nativos. Então não é difícil encontrar, ela está logo atrás da estufa principal.
E só reforçar também uma informação que a gente deu no começo da entrevista, foi bem naquela hora que a gente oscilou o áudio, é um material que não estava no Jardim Botânico, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa transposição para o Jardim Botânico, como é que foi esse trabalho.
Isso, eu vou passar para o Sasha, porque ele é um mentor, ele que teve essa ideia, ele está aqui até sinalizando para mim, não quer falar, mas ele vai falar sim, porque ele que criou essa iniciativa, então ele mesmo que é a pessoa certa para contar como que foi essa história maravilhosa.
Então, na verdade, a gente tem em Curitiba, só para entender um pouco melhor, havia em Curitiba originalmente grandes áreas de campo, né? Por mais que a gente não tenha essa referência e a gente tem uma relação muito forte com as florestas, né? E pouco se sabe dos campos e pouco foi preservado, mas a gente tinha pelo menos 50% de campo em Curitiba. E encontrar alguns relíquios, alguns remanescentes atualmente em Curitiba é uma coisa bastante rara. E eu tive a sorte, né, posso dizer assim, num trabalho de licenciamento, né, de vistoria, me deparar com uma área relativamente pequena, mas numa situação de primavera, pós-fogo, onde a diversidade fica mais evidente. E vi assim me surpreendi com a riqueza do espaço. Chamei o pessoal, na época eu não trabalhava aqui no Jardim Botânico ainda, trabalhava na sede da Secretaria de Meio Ambiente, e convidei os pesquisadores aqui do Botânico para irem até o local. Eles também ficaram impressionados com a riqueza, né, daquele pequeno relíquio de campo. Mas como ele já tinha um processo de licenciamento em cima, não havia possibilidade de conservação in loco. Então a gente propôs à empresa. Entendeu, a gente explicou para ela a importância daquilo e ela se dispôs a ajudar no que foi possível, e foi combinado uma compensação ambiental, na qual alguns caminhões de terra com a semente e com da superficial, né, e com um sistema radicular dessas plantas veio para essa área botânica. Então, foram algumas dezenas de canões de terra que foram espalhados nessa área de 1.000 metros quadrados. E ali a gente começou a fazer esse estudo para ver o que que vinha, o que que se mantinha dessa vegetação original. E constatamos que realmente foi bem sucedido, né, essa transposição. Inclusive até espécies de fauna de solo mesmo acabaram vindo junto, né, junto na carga de terra. E de lá para cá a gente vem só pesquisando, estudando, né, essas plantas. E eu acho que é isso, assim, para ter uma ideia geral de como veio parar aqui, né?
E eu estava falando também que quando você caminha entre o campo ali, é possível sentir os odores da vegetação, que tem várias espécies ali. Eu estava citando algumas, eu estava citando ali que tem o araçá do campo, butiá, e daí na hora que eu fui falar guabiroba, eu me enrolei aqui, eu falei guabibroba, eu acho. Daí o nosso ouvinte áureo aqui está falando que eu misturei abóbora com guabiroba. Então, para terminar, eu vou aproveitar e pedir para vocês falarem um pouquinho como que é uma guabiroba, então.
Como que é uma gabiroba?
É,
Desculpa,
como
não
que
entendi.
ela é? Como que é visualmente para as pessoas verem?
Tá. É, na verdade, a gabiroba, ela é uma fruta, né? Uma árvore, na verdade, parente da pitanga, da jabuticaba, né? Uma mirtácea. E a gente costuma, pelo menos aqui, acho que a maior parte dos curitibanos está familiarizado com a gabiroba arbórea. A gente tem algumas espécies desse gênero, né? Da Campomanésia, de hábito arbóreo, que você encontra na floresta. Porém, nos campos aqui de Curitiba, assim como em outros campos de outros, né, outros locais do estado e do país, existem outras espécies de gabiroba campestres, que são desse ecossistema. E no nosso caso aqui, a gente tem então também nessa área alguns indivíduos, né, de gabiroba campestre, que é um arbusto que, em geral, ele fica com um pouco mais de meio metro de altura, e dá uns frutos tão gostosos, ou até mais do que a nossa gabiroba arbórea.
Nós
Mas
falamos
ele é
então da
desconhecido.
coleção Campos Curitibanos. Fica o convite para quem passar pelo Jardim Botânico para visitar lá atrás da estufa, conhecer, como a gente falou, são vegetações da Era do Gelo que surgiram há mais de 2,5 milhões de anos. E a gente agradece, a gente conversou aqui com a dupla, a bióloga Maristela Zamonero e o engenheiro florestal Sasha Lubow. A gente reforça que essa dupla foi premiada com o primeiro lugar no segundo prêmio Helena Quadros, uma das iniciativas mais importantes do país de incentivo às boas práticas de educação socioambiental e de conservação dos jardins botânicos. Parabéns por esse prêmio. Obrigado por terem conversado aqui com a CBN Maristela e Sasha.
Obrigada a vocês pela atenção e pelo carinho com o nosso meio ambiente.
Ok, muito obrigado também.
Agora são 3 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente tem a coluna Bombou na internet com a Bia Kunze.
CBN Curitiba, segunda edição.
Oferecimento: Tecnicópias, gráfica digital, rapidez e qualidade. Grave esse nome: Tecnicópias.